Olá, eu sou o Gustavo Minari e está começando agora o podcast Canaltech. A inteligência artificial tem se tornado uma ferramenta cada vez mais comum no dia a dia das pessoas. A IA tem se mostrado uma aliada importante nos estudos, transformando o processo de aprendizado em algo personalizado. Para falar sobre como essa tecnologia pode ajudar nos estudos, eu recebo hoje aqui no podcast Canaltech o Marçal Ferreira, que é coordenador de inovação pedagógica da Estratégia Educacional. Então vem comigo que o podcast Canaltech de hoje está começando agora. Olá, seja bem-vindo e bem-vinda ao podcast que atualiza você sobre tudo o que está rolando no incrível mundo da tecnologia. O uso da inteligência artificial pode transformar o processo de aprendizado, auxiliando no gerenciamento do tempo e adaptando conteúdos conforme a necessidade de cada aluno. Essa otimização pode refletir diretamente no desempenho dos estudantes e, consequentemente, nas chances de passar no vestibular, num concurso público e assim por diante. É sobre isso que eu converso agora com o Marçal Ferreira, coordenador de inovação pedagógica da Estratégia Educacional.
Marçal, como que a inteligência artificial pode ajudar os estudantes?
O papel da inteligência artificial, em tese, é otimizar padrão. Tá? Então, o principal fator aí que o aluno pode fazer uso é ter uma ferramenta que otimize o tempo de estudo dele. Então, alcançar uma nota em prova competitiva num tempo menor. Essa aí é a brincadeira da estratégia.
Agora, Marçal, né, quando a inteligência artificial começou a se popularizar, isso há 1 ano e meio, 2 anos atrás, muita gente tinha medo de que a IA pudesse ser usada para que os alunos trapaceassem, né? Ficou, né, com essa coisa na cabeça das pessoas, em vez de utilizar o Google, a pessoa vai usar o ChatGPT ou outra inteligência artificial para cometer, para colar, para fazer algum tipo de trapaça, né? Então, acho que agora a gente já está caindo, né, caindo um pouquinho a ficha de que dá para utilizar a inteligência artificial para o bem do estudante, né?
Olha, a gente precisa deixar bem claro aqui, pessoal, que esse tipo de inteligência que está no mercado, por exemplo, o ChatGPT, a Midjourney, enfim, OpenAI, né, que é uma grande empresa desse ramo, eles colocam produtos que são chamados de IAs generativas. Isso significa que ela recebe um conteúdo produzido por humanos, um texto, um vídeo, uma pintura, e ela vai estudar tantos e tantos exemplos que ela é capaz de produzir coisas similares e você não percebe. Tá? Então, uma LLM ela faz mais ou menos isso. Ela pega coisas produzidas e vai produzir algo similar. É interessante notar que esses produtos, esse tipo de IA, ela não é uma IA de otimização. Embora ela tenha lá no fundo redes neurais e coisa toda, mas o que ela quer otimizar é fazer algo parecido. E a IA que o aluno pode fazer tirar muita vantagem, ter muito uso, são IAs de otimização, que são algoritmos que são feitos especificamente para otimizar alguma coisa. Por exemplo, o tempo, encurtar o tempo de aprendizado, né? Então, são coisas diferentes. Quando o aluno usa uma IA generativa para bater papo ali, para conversar com o ChatGPT, por exemplo, sim, ele tem vantagens, ele consegue respostas bem assertivas, ele consegue uma interação que ele não consegue com um site comum, né, como procurar no Google. E isso adianta, sim, ele consegue fazer uma pesquisa um pouco mais rápida e tal. Mas as IAs generativas, elas não são feitas com compromisso com verdade. Elas querem mimicar algo. Então, as informações ali não são muito confiáveis. O pessoal caiu na real, entendeu que fazer uma pesquisa científica, fazer um trabalho escolar, pode não ser uma boa atividade para ser feita ali. Agora, para levantar questões, para dar ideias, para fomentar o pensamento, ele é um bom companheiro, é um bom copiloto ali, sabe? Então, é muito diferente uma IA otimizadora, que você pode fazer especificamente para otimizar uma tarefa, investir, produzir ou estudar, e uma IA generativa, cujo papel dela é fazer algo similar ao que o humano faria, mas sem compromisso com otimizar nada, sem compromisso com a verdade. Então são coisas diferentes, o aluno tem que estar ciente disso.
É, com certeza. Agora, Marçal, diz uma coisa, essa IA que vocês utilizam aí na estratégia, né, ela tem a capacidade de tornar o estudo personalizado, como é que é isso?
Positivo. Na verdade, não é uma IA, são várias. E quando a gente fala IA, é meio que um mar de coisas misteriosas, né? Então, só para deixar claro para o nosso ouvinte, quando a gente fala que IA, eles são algoritmos matemáticos que eles conseguem convergir para uma resposta ótima num tempo muito curto. E se fosse para a gente fazer esses cálculos da maneira bruta, demoraria muito tempo. E muito tempo, às vezes bilhões de anos, é uma coisa ridícula. Mas esses algoritmos conseguem convergir de uma maneira muito rápida. Então, esse tipo de algoritmo você produz dentro da empresa especificamente para o fim que você quer otimizar. E esse é o papel que a estratégia tem. Aqui dentro, a gente consegue produzir as IAs de que a gente precisa para otimizar o estudo do aluno, e sim, de modo personalizado. Porque ela consegue ver tantos parâmetros ao mesmo tempo que seria impossível para um ser humano fazer algo parecido. Até o aluno, ele não se conhece tão bem quanto ele acha que conhece. Porque ele, apesar de estar consigo mesmo o tempo todo, ele não consegue se comparar com tanta gente ao mesmo tempo, né? Então, esses algoritmos, eles têm essa convergência e a capacidade de fazer trilhas específicas para cada aluno de aprendizado. Isso é muito bom.
E, Marçal, né? Eu estava dando uma olhadinha aqui na pauta, falando sobre esse ramo militares aí do estratégia, né? Como é que funciona isso? Essas inteligências artificiais, elas ajudam o aluno a estudar, como você disse, otimizando o tempo, personalizando de acordo com o desempenho dele, como é que é isso?
Por exemplo, no estratégia militar, você tem as provas, normalmente são muito competitivas, né? São muito concorridas, e o aluno ele tem que achar um meio de estudar o suficiente para passar na frente de muita gente, né? Isso acontece também em outras verticais, como concurso, FAB e tudo mais. Então, o que acontece? No papel de procurar algo para otimizar o estudo, o que os bons alunos conseguiam fazer sozinhos antigamente? Fazer um horário de estudo que desse ênfase nas dificuldades, que desse ênfase nas questões que mais caem na prova, que desse ênfase nas questões que têm mais peso. E esse papel era muito artesanal até alguns anos. Ultimamente, o que a IA tem feito? Trabalhado especificamente onde o aluno tem dificuldade. Então, nós pegamos, por exemplo, um aluno que vem e faz um simulado na nossa plataforma, e nós conseguimos olhar esse simulado, entender quais são as fragilidades do aluno, comparar com o edital, né? Falar, olha, o edital exige isso. Você percebe, por exemplo, que em determinada prova, o número de questões de matemática é muito maior do que em outras provas. Em outro, o nível técnico de cada questão é muito aprofundado. Então, a depender do seu grau de preparo, você vai precisar de tempos diferentes para disciplinas diferentes. Uma das IAs que a gente usa aqui dentro, ela olha tudo isso e faz uma proposta, por exemplo, de grade horária de estudos. Então, na minha grade horária, eu tenho que cumprir, por exemplo, 60 tempos de estudo, vamos falar em 60 pomodoros, e nesses 60 pomodoros, 35 são de uma disciplina. Mas isso é uma fragilidade minha. Se você fizer o simulado, com certeza o resultado é outro, né? Então, essa indicação personalizada vai levar o aluno a subir a nota mais rápido quanto? Não sei, depende também do aluno, né? A IA, ela não passa por cima do esforço, não tá mais fácil passar. Inclusive, tá mais de competitivo, né? Tem mais gente tentando prestar. Então, o que a IA faz é que você, com o mesmo esforço de sempre, então espero que você seja esforçado, ela vai levar a sua nota para patamares um pouco maiores num espaço menor. Mas você vai ter que se esforçar do mesmo tanto. Então, é uma ilusão achar que por ter uma IA ali, eu posso me esforçar menos.
Não, isso é verdade, né? Agora, Marçal, diz uma coisa. Vocês já conseguiram notar uma melhora no desempenho desses alunos, né? Como é que é isso?
Sim, nós percebemos. É muito cedo ainda para falar em estatísticas, tá? Nós não temos nem um período letivo, o núcleo de inovação tem menos de um ano aqui dentro. Então, em estatísticas, eu não consigo te dar dados porque tá muito incipiente. Mas nós notamos que os alunos conseguem desenvolver mais no material didático. Então, nós temos aqui os livros digitais interativos, né, dentro da plataforma, e nós conseguimos seguir esses alunos, saber o que eles estão acessando, saber qual volume de informação eles estão consumindo. E nós notamos uma tendência forte de crescimento nisso. Então, eles consomem mais conteúdo e as notas nos simulados estão com uma tendência de subida. Isso indica que alguma coisa está acontecendo positivamente nesse sentido.
Marcel, diz uma coisa, você acha que essa deve ser uma tendência, né? Cada vez mais o uso de inteligência artificial no aprendizado desses estudantes?
Sim, eu entendo que isso é um caminho sem volta. Essa ideia de otimizar via cálculos que são adaptativos não é nova, tá? Newton já tinha cálculos adaptativos. Quem fez cálculo aí, quem fez engenharia sabe o que eu tô falando. São cálculos convergentes que você faz o mesmo cálculo várias e várias vezes. Você pega o resultado, faz de novo, pega o resultado, faz de novo. Isso chama iteração. Isso tem séculos. Por que que isso tá mais famoso agora? Por causa do PC. O computador hoje ele tá mais potente e mais barato. Então, os algoritmos que convergem, os algoritmos que, entre aspas, aprendem, ficaram mais acessíveis ao pessoal. No entanto, você pega aí, eu tive aula com professores de inteligência artificial, que eles começaram o trabalho deles, a carreira deles, nos anos 70. Então, eles trabalham desde 1970 fazendo algoritmos de otimização. Só que para empresas muito grandes que tinham condição de comprar os computadores robustos suficientes na época para fazer esses cálculos. E hoje os nossos celulares dariam conta. É, não é comum você programar alguma coisa para o celular, mas ele daria conta do ponto de vista de hardware, né? Então, isso não é novo. Otimizar coisas a gente faz há algum tempo já. É, dentro das empresas, há pelo menos 5 décadas. E essa otimização, ela sempre foi muito no sentido de otimizar produções. Combustível, velocidade, lucro, investimento. E com a popularização das IAs generativas, isso foi muito bom, voltou-se um pouco para outras áreas que não era muito comum. Por exemplo, eu não conheço empresas que há 5 décadas mexeriam aí com otimização de aprendizado. Então, dentro da parte pedagógica, é novo, né? A tendência, pelo menos, é nova. Não que ninguém tenha feito, mas a tendência é nova. E eu entendo que é um caminho sem volta.
Marçal, é isso. Valeu, muito obrigado pelas tuas dicas e pela tua participação e um ótimo dia para você, hein?
Eu que agradeço, foi um prazer estar aqui com vocês.
Tá aí, esse foi o Marçal Ferreira falando sobre como a inteligência artificial pode ajudar estudantes a ter um desempenho melhor. Agora se liga no que rolou de mais importante nesse universo da tecnologia, no quadro Aconteceu Também. Chegou a hora de ficar antenado nos principais assuntos do dia para quem curte inovação e tecnologia. O Disney Plus pode adicionar programação ao vivo ao seu streaming em breve. A ideia seria aproveitar as franquias pertencentes à empresa, como Star Wars e Marvel, e criar canais dentro da plataforma que exibiriam conteúdo relacionado 24 horas por dia e 7 dias por semana. O objetivo seria manter o público engajado dentro do serviço, ao mesmo tempo em que essa programação ao vivo seria entrecortada por publicidade. O Google Chrome recebeu uma pequena mudança que pode impactar a vida de quem utiliza a barra lateral com frequência. Em uma atualização recente, o navegador abriu mão do botão para abrir o painel para priorizar atalhos de favoritos e outros recursos fixados na barra de ferramentas. Ao abrir o navegador, uma notificação com o aviso: você pode abrir a maioria dos recursos do painel lateral através do menu do Chrome, era exibida antes do sumiço do botão para abrir a barra no lado direito da tela. A Samsung voltou ao primeiro lugar entre as marcas que mais vendem celulares no planeta, de acordo com novos levantamentos da agência IDC. A companhia coreana ultrapassou a Apple com um total de 60,1 milhões de unidades remetidas no primeiro trimestre de 2024. São números considerados estáveis para a companhia, com uma redução de 0,7% na quantidade de unidades vendidas em relação ao mesmo período do ano anterior. Isso foi fundamental para que a empresa retomasse a liderança, já que a Apple viu uma queda expressiva de 9,6%. O Instituto de Psiquiatria do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo busca voluntários com TOC, transtorno obsessivo compulsivo, para participar de um estudo. A pesquisa pretende fornecer medicamentos ou psicoterapia para esses voluntários, enquanto acompanha as reações. As descobertas vão integrar o projeto Investigação do Transtorno Obsessivo Compulsivo, baseada em neurocircuitos. Os interessados podem entrar em contato com os responsáveis pelo estudo através do WhatsApp. Anote aí: 11-2661-6972. Repetindo, 11-2661-6972. O Telegram começou a liberar uma nova função para todos os usuários que permite a criação de figurinhas de uma maneira simples, por meio de um botão no painel de stickers. Para usar a novidade, basta selecionar uma imagem presente na galeria ou tirar uma foto e, em seguida, realizar as edições antes de finalizar a transformação em sticker. A função conta até com uma IA para recortar imagens de maneira inteligente. Aí, com essas notícias, o nosso podcast Canaltech de hoje vai chegando ao fim. Lembre-se de seguir a gente e deixar uma avaliação no seu aplicativo de podcast preferido. É sempre bom lembrar que os dias de publicação do programa são de terça a sábado, com um episódio novo às 7 da manhã para acompanhar o seu café. Lembrando que aos domingos tem também o Vale Play, o podcast de entretenimento do Canaltech. Esse episódio foi roteirizado e apresentado por mim, Gustavo Minari, e a edição foi da Natália Improta. O programa também contou com reportagens de Ricardo Ciosi, Natan Vieira, Vinícius Mosquen, Bruno De Blasi e Diandra Guedes. A revisão de áudio é do Wallace Moté, com trilha sonora de Guilherme Zomer. E a capa desse programa foi feita pelo Eric Teixeira. Agora nosso podcast vai ficando por aqui. A gente volta amanhã com mais notícias do universo da tecnologia para você começar bem o seu dia. Até lá, tchau, tchau!